Laudetur Jesus Christus.
Olá, a Rádio Vaticano lhe dá as boas-vindas a esta emissão do dia 27 de maio de 2022. Apresentação de Dulce Araújo. Em Angola, a 13ª Semana Nacional de Liturgia concluiu-se com apelos à observância das normas litúrgicas. O PAIGC aceitou fazer parte do novo governo de iniciativa do Presidente da República, Sissoko Embaló. Isto estamos a falar da Guiné-Bissau, obviamente. Na província moçambicana de Cabo Delgado, foi raptada uma técnica de saúde e queimado um cargo de medicamentos. No Senegal, foi decretado 3 dias de luto nacional pela morte de 11 recém-nascidos devido a um incêndio num hospital do país. Estas e breves notícias do Vaticano, aqui a desenvolver. Acompanhe. A verdadeira riqueza não consiste tanto em multiplicar o que temos, como, sobretudo, em partilhá-lo equitativamente com aqueles que nos rodeiam. Esta mensagem do Papa Francisco, nesta sexta-feira, 27 de maio, aos seus seguidores, através do Twitter e, naturalmente, também a todas as pessoas de boa vontade. O Papa recebeu, nesta sexta-feira, em audiência, mais um grupo de bispos brasileiros em visita ad limina apostolorum. Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da arquidiocese italiana de Perugia, Città della Pieve, apresentada pelo cardeal Gualtiero Bassetti. O Papa nomeou, como bispos auxiliares da diocese de Roma, o padre Ricardo Lamba, até agora pároco de São Ponciano, o padre Daniel Salere, até agora pároco de São Frumêncio, e o padre Baldassarre Reina, do clero da Arquidiocese de Agrigento, até agora reitor do Seminário Maior Arquiepiscopal. Já os outros dois padres nomeados são do clero de Roma. Em Angola terminou a 13ª Semana Nacional de Liturgia, que decorreu em Bazacongo, com apelos à observância das normas litúrgicas. De Luanda, o nosso correspondente Anastácio Sassembele.
De 19 a 22 de maio, na histórica diocese de Bazacongo, mais de 80 delegados vindos das dioceses que compõem a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé participaram da 13ª Semana Nacional de Liturgia. Caminhar juntos na fé e na forma de celebrar os santos mistérios foi o lema que norteou o encontro, que visou fundamentalmente esclarecer dúvidas do rito litúrgico católico. Os cantos trazem um aspecto festivo e alegre para a celebração litúrgica, mas devem trazer a expressão do mistério celebrado. Dessa forma, têm-se músicas religiosas, mas não litúrgicas, porque não expressam aquele momento adequado em que são cantadas. Estas e outras indicações constam das várias recomendações que orientam para um caminhar uniforme da prática litúrgica. Por outra, os delegados recomendaram a criação de estruturas que escrutinem a ação litúrgica em toda a conferência.
No que concerne à uniformização celebrativa, propõe-se o estudo de um cesano ou paroquial dos subsídios do Secretariado Nacional de Liturgia, cabendo aos ordinários do lugar e as respectivas comissões diocesanas a tutela da sua implementação. Que nas futuras formações diocesanas de liturgia se dê prioridade aos delegados presentes na 13ª Semana Nacional de Liturgia para a transmissão e implementação das recomendações, tendo em conta a existência de composições musicais utilizadas na liturgia, cuja mensagem musicalidade não é a mais adequada, recomenda-se que se constitua um laboratório encarregue da triagem das mesmas antes da sua aprovação pelo ordinário do lugar, que as dioceses organizem sessões de formação no campo do canto litúrgico com a intervenção de pessoas autorizadas nesta área. Que nas celebrações, onde é costume se proclamar uma das leituras em línguas nacionais, a mesma seja feita também em língua portuguesa. Que o Secretariado Nacional de Liturgia revigore os trabalhos de elaboração do Diretório Litúrgico Nacional, Doravante, as Semanas Nacionais de Liturgia realizar-se-ão de 2 em 2 anos.
Aqui as conclusões e recomendações desta 13ª Assembleia Nacional de Liturgia na voz do Padre Rufino Chitué. E o Presidente da Comissão Episcopal da Ciaste para a Liturgia, Santuários e Comunismo fez um balanço positivo do encontro e fez igualmente saber que as comunidades apresentaram a sua participação ativa, apesar de notar que a Igreja ainda tem muitos desafios pela frente. Dom Luiz Islaquiala convidou, por outro lado, os delegados da 13ª Semana Nacional de Liturgia a pôr em prática o que aprenderam e a partilharem com as suas comunidades, fazendo mini-assembleias para encontrar Cristo na liturgia.
O que nós pedimos aos delegados, quando voltarem às suas dioceses, devem fazer um mini, como que mini congresso, mini assembleias, para transmitir e, ao mesmo tempo, localmente, encontrar soluções. Como ajudar a comunidade a conhecer, porque a liturgia é vida. Liturgia é mistério, celebração e vida. Então os delegados devem transmitir isto, esse encontro com Cristo. Porque o importante é se encontrar Cristo na liturgia. E isto, portanto, é um desafio maior. E as nossas comunidades não podem parar. Portanto, a partir da comunicação, pedimos que ajude que a mensagem chegue a todos, para que possam viver a nossa liturgia e transformá-la como vida. Todas as dioceses apresentaram a sua participação mais ativa. E o balanço, podemos dizer que é positivo.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
O Senegal decretou 3 dias de luto nacional a partir de quinta-feira, 26 de maio, pela morte de 11 recém-nascidos num incêndio ocorrido no Hospital Mam Abdul Aziz Dabak, em Tivaouane, a 123 quilómetros de Dakar. Foi na noite de quarta-feira, indicou num comunicado o porta-voz do governo, Seydou Gueye, citado pela agência Angola Press. Durante 3 dias, as bandeiras estarão à meia-hasta em todos os edifícios públicos do território nacional e algumas atividades, como concertos, animação e outros previstos no âmbito da Dakar, da Bienal das Artes de Dakar, que está a decorrer na capital senegalesa, foram adiadas para a próxima semana. Esta tragédia, alegadamente causada por um curto-circuito, suscitou uma viva emoção no país. Ausente do Senegal, o presidente Macky Sall exprimiu a sua tristeza e a sua compaixão às famílias das vítimas através de uma mensagem Twitter e enviou o ministro do Interior, Félix Antoine Diom, ao local para abrir uma investigação sobre o estado das instalações do Hospital Mam Abdul Aziz e outros estabelecimentos de saúde no país. Em Moçambique, um grupo armado raptou na quinta-feira uma técnica de saúde na província de Cabo Delgado e destruiu uma carga de medicamentos, referem fontes de agência. A jovem seguia num carro todo terreno de Pemba, capital provincial, para Meluco, vila sede de distrito, juntamente com um motorista e um técnico farmacêutico, quando foram emboscados na parte final do percurso, já fora da estrada asfaltada. No carro levavam uma carga de medicamentos e uma motorizada para dar apoio à população flagelada pela insurgência armada há 4 anos e meio. Durante a viagem, quando já iam a 35 quilómetros do destino, junto à aldeia de Pitólia, um grupo armado abriu fogo sobre o automóvel. O motorista e o farmacêutico conseguiram fugir, mas a técnica de saúde foi raptada. Suspeita-se que os agressores sejam os mesmos rebeldes que atormentam Cabo Delgado desde 2017 e que nas últimas semanas têm atacado partes do distrito de Macomia. A mais recente incursão tinha acontecido na quarta-feira na aldeia de Chicomo, onde foram mortos 7 civis, incluindo o chefe da mesquita local, disseram residentes depois de realizarem os funerais na quinta-feira. A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas tem vindo a ser aterrorizada por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações, e cerca de 4 mil mortos, segundo o projeto de registro de conflitos ACLED. Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda, a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio temporário. Na Guiné-Bissau, o PAIGC aceitou fazer parte do governo de iniciativa do presidente da República, Umaru Sissoko Embaló. De Bissau, Casimiro Cajucam, com mais pormenores.
O presidente Umaru Sissoko Embaló deu posse na terça-feira ao primeiro-ministro Nuno Gomes da Biam e do vice-primeiro-ministro Soares Sambu, reconduzidos no cargo após o presidente ter decidido dissolver o parlamento e convocado eleições legislativas antecipadas para 18 de dezembro. Umaru Sissoko Embaló afirma que todos os partidos políticos devem fazer parte do novo governo de sua iniciativa, principalmente os que estavam representados no parlamento. Após a sua posse, o primeiro-ministro Nuno Gomes da Biam garantiu que vai chamar todos os partidos e algumas individualidades para integrarem o governo.
Como é um governo de iniciativa presidencial, seria bom chamar todos os partidos e individualidades também que podem dar a sua contribuição para o país. Vamos enviar cartas a partidos políticos com assento parlamentar e vamos discutir, não é? Depois dessa discussão, certamente estaremos em condições de apresentar uma ideia, uma proposta ao Presidente da República.
Com isto quer dizer que vai enviar uma carta também ao PAIGC para integrar este...
Naturalmente, o PAIGC...
Acha que com as discussões haverá governo ainda esta semana?
Eu penso que sim, penso que sim. Tudo faremos para que dentro de dias podemos concluir todo o processo e anunciar a formação do novo governo.
No mesmo dia, o PAIGC recebeu o convite para fazer parte do governo de iniciativa presidencial e esta quarta-feira foi chamado ao Palácio da República sobre o mesmo assunto. A saída do encontro com o chefe de Estado, o veterano do Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, Manuel dos Santos, declarou que o PAIGC vai, em princípio, integrar o novo governo de iniciativa presidencial.
Nós viemos aqui no sentido de ajudar a preparar a formação do governo de iniciativa presidencial que vai acontecer dentro de alguns dias.
O PAIGC vai participar?
O PAIGC vai participar. Em princípio vai participar.
Porquê que o PAIGC decidiu participar neste governo de iniciativa presidencial?
Este é um governo de iniciativa presidencial. A 10ª legislatura acabou. Vamos preparar a 11ª. E, portanto, nós temos que estar presentes nessa preparação. Vai haver eleições, nós temos que estar presentes. E o governo é que prepara isso tudo.
O PAIGC aceitou o convite com algumas condições ou não?
Isso aí fica para depois.
O PAIGC venceu as anteriores eleições legislativas realizadas em março de 2019, mas o seu governo foi demitido após a tomada de posse de Umaru Sissoko Embaló, que nomeou um outro liderado pelo atual primeiro-ministro e composto por elementos que apoiaram a sua candidatura, nomeadamente Madame G15, PRS, APU-PDGB e outras individualidades. Empossados os dois reconduzidos, primeiro-ministro Nuno Nabiam e vice-primeiro-ministro Soares Sambu, aguarda-se que um novo elenco governamental seja conhecido ainda no decurso desta semana. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucam.
E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. Continuação de muito boa tarde e até logo, até amanhã, se Deus quiser.